Tudo bem? Sou Priscila Mendes, juntamente com a Tayana Bruno, trazemos para vocês o programa Viva Voz.
A proposta é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O Viva Voz vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, com reprise sexta, às 9 da noite, e domingo, 7 da noite. Acompanhe pelas ondas da Rádio Assembleia 89,5 FM e pelo site www.aldeassembleialegislativa.mt.gov.br.
No sábado, 28 de junho, ocorre a 9ª edição da lavagem das escadarias da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito, um evento que celebra a ancestralidade afro-brasileira, a fé, a paz, a fraternidade e o respeito entre as religiões. É um ato cultural, símbolo de resistência e visa combater o racismo e a intolerância religiosa, também valorizar as comunidades tradicionais de Mato Grosso.
O ato público começa na madrugada de sábado, anterior ao início da festa de São Benedito, tão tradicional em Cuiabá, e se encerra com uma grande feijoada no mesmo dia, quitute brasileiro que tão representa a participação das pessoas negras na construção cultural, bem como celebra orixás das religiões de matriz africana.
O evento é marcado por uma caminhada, cânticos, batuques, danças e a lavagem das escadarias com água de flores e perfume. É aberto ao público e tem participação de muitos grupos sociais.
A proposta dos coletivos de religiões afro-brasileiras ao lavar as escadarias de importantes igrejas católicas de todo o país, a exemplo da grandiosa lavagem das escadarias do Bonfim, em Salvador, na Bahia, é para relembrar a importância das mãos negras na construção desses prédios históricos e marcar também o respeito por todas as manifestações de fé.
E para convidar para a edição 2025 da lavagem das escadarias do Rosário de São Benedito e explicar a importância desse ato cultural, o programa Viva Voz desta semana recebe Lindsay Catarina de Sá e Alair Fernando das Neves, integrantes da Associação da Lavagem das Escadarias do Rosário São Benedito. Olá, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer receber vocês aqui no Viva Voz. Muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite.
Obrigada a vocês por nos receber tão bem nessa acolhida, né, do evento cultural que é a Lavagem da Escadaria do Rosário.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Hoje, dia 24, um dia muito importante, porque com 24 minutos estamos prontos para trazermos todas as dúvidas, esclarecer alguma coisa, porque a lavagem é cultural. E a cultura precisa falar-se todo dia, toda hora, que é muito importante. Segundo a nossa doutora e a minha chefe aqui, cultural, a cultura é o alimento da humanidade.
Muito honrada com a presença de vocês. Vamos começar, a Lindsay, que organiza esse evento, tanto como participante das religiões de matriz africana, como produtora cultural. Qual é a importância dessa celebração e como ela ocorre para os nossos ouvintes que não conhecem a lavagem das escadarias de São Benedito?
Então, a lavagem da escadaria... Bom, em primeiro lugar, quero deixar bem claro, assim, que eu faço parte da comissão que organiza, né? A lavagem é lá uma associação, tem 14 associados e todos participam, né? Todos contribuem para que o evento aconteça e seja um sucesso, né? Então, ele acontece, como você mesmo já disse aí, no sábado ele já está efetivado, né? Ele vai sendo construído quase um ano antes, né? Então, nesse um ano, a gente vai idealizando, escrevendo como é que vai ser. Então, é mais ou menos dessa forma. Como qualquer outro evento cultural, como qualquer outro segmento, ele acontece dessa forma. O nosso segmento é um pouco diferenciado porque ele precisa mobilizar as pessoas para que as pessoas façam parte do contexto do evento, que elas participam das ações do evento. Quer dizer, eu não vou lá assistir o evento, eu vou participar dele, eu vou estar inserido no processo que é o evento ali percorrendo toda aquela igreja do Rosário. Então, a comunidade, a sociedade, ela participa daquele momento, seja cantando, caminhando, olhando, mas ela está ali atentamente participando. E nós temos uma grande preocupação, porque o evento, embora ele seja composto por muitas comunidades tradicionais, qual os povos de terreiro façam parte, mas ele é um evento aberto para a comunidade. É um encontro ecumênico, cultural, onde todos participam. A gente gosta muito de frisar isso, né? Para que as pessoas venham participar do evento culturalmente. Cada um venha com a sua tranquilidade, com a sua paz. E este ano, o nosso evento, nosso tema é Busquemos a Paz, né? Então nós estamos encerrando um ciclo e a gente quer buscar e trazer, né? Manter essa paz. Durante toda a realização do evento, a nossa bandeira é a paz. Nós temos as bandeiras da paz, que geralmente essas bandeiras são carregadas por pessoas que têm condições de buscar essa paz, pessoas já vividas, que têm essa condição de trazer, de ali sacudir aquela bandeira. Não pode ser qualquer pessoa, né? Porque não é qualquer pessoa que tem essa condição. Então a gente tem muito cuidado para que isso mantenha dessa forma que ele foi construído desde o início, né? Então ele acontece, tem abertura lá no MISC, que acontece esse ano às 6 horas da manhã, né? E aí tem o café da manhã, tem toda uma solenidade ali. Então vai as autoridades, ali eles falam, né? Eles podem dialogar com quem estiver ali. Bom, dali nós vamos nos deslocando ali para a igreja, onde é o ápice do evento, né? Que é justamente que você vai fazer uma caminhada ali em torno de toda aquela igreja que foi construída por moradores que foram escravizados e vieram morar aqui no Cuiabá, naquele local ali, né? Então ali acontece toda a cerimônia, é um momento de muito respeito para aqueles que estiveram, para aqueles que estão e para aqueles que estarão, que nós pretendemos estar nessa lei ainda. Então a gente faz isso com muita dedicação, com muito empenho, porque não é fácil realizar evento voltado para esse segmento, aonde a gente vive com o racismo, né? E a gente nem vai tocar aqui em racismo religioso, mas no próprio racismo mesmo, né? As pessoas não entendem ainda, não tem uma compreensão de que eu sou igual a todo mundo e que você também é igual a todos. Então a gente busca trazer a cultura mesmo e trabalhando essa questão da intolerância. Como que nós vamos trabalhar isso? Quando eu trato isso como cultura, você quer saber o que é o meu, aonde é que eu pertenço? E aí você vem me conhecer e aí você acaba pertencendo àquilo também, porque quando você conhece e você se interessa, fica fácil, né, você entender toda a situação do outro. Então a lavagem, ela busca isso, né? E nós estamos trabalhando para isso daí, para que a gente efetive de uma vez por todas, né, o trânsito, que sejamos um evento de respeito, um evento maduro, né, um evento onde as pessoas queiram contribuir com a sua construção. É para isso que estamos aqui.
E, Alair, você poderia dar para a gente um contexto histórico de como foi esse processo para o início, né, dessa celebração, desse ato cultural e político aqui em Cuiabá com a lavagem das escadarias?
Já tempos atrás houve uma tentativa, mas eu vejo que o grupo, com boas intenções, ainda faltava um pouco de estudo de como interagir com aquilo, né? Que quando procuraram fazer, foi mais do lado religioso. E quando você partir para isso aqui, você fecha as outras portas, porque isso aqui é cultural. O religioso fica dentro da nossa casa, dentro dos terreiros. Ali é cultural, religioso cultural, né?
O pensamento conceitual de como seria.
É. Então, aí tentaram, não deu certo. E um certo tempo nós fomos procurados pelo coordenador da igreja para uma das festas de São Benedito, que eles queriam dar uma visão maior nacional para a festa, e nos consultou o que é que nós poderíamos, como e o que é que nós poderíamos contribuir, né? Então, nós falamos, nós podemos contribuir culturalmente com a sequência da lavagem da escadaria antecedendo a festa, uma semana. Como surgiu isto aqui? Como é que surgiu? No Brasil, né? Começou Salvador, existia a igreja, aí quando chegava a época da festa do Oxalá, tinha que limpar, porque não tinha asfalto, aquele tinha mato. Então, cada dono de escravos, aqui dos escravizados, cedia um pouco para ir fazer a limpeza em volta. Nesse momento, eles se encontravam. Muitos eram de uma fazenda tal, outro do outro, já não encontravam, mas identificavam pela língua. Ali tinha o jeje, o urubano, Angola. Tinha o Angola. Aí eles começavam a cantar, cada um cantava na sua nação e o identificando. E nisso eles limpavam com alegria, tornavam-se alegre. E dali surgiu, então, a lavagem. E nós trouxemos a esses nossos interlocutores da igreja o que poderia ser feito. Então nós falamos, podemos fazermos aqui a lavagem. E aí tivemos reunião com os povos tradicionais, né, religião tradicional. Tivemos que falar sobre isso e fomos aumentando o número de debates e tal. E o Fernando Baracate era um dos que estava coordenando
a produção.
E ele queria jogar a nível nacional. Então, após esse primeiro contato com o pessoal dos povos tradicionais, religião tradicional, levamos a ele. Aí fizemos um projeto e assim saiu a primeira lavagem. Nós já participávamos de uma missa, isso é importante falar aqui também, que é para vocês um dia questionarem até por aí. Essa missa é de 20 de novembro, é da Consciência Negra, né? E ela é feita pela igreja, é interessante. E os povos tradicionais convidados a participarem. Mas,
na igreja de São Benedito, né?
É. Na igreja de São Benedito, paróquia que coordenava, porque são várias igrejas, mas começou fazendo no São Benedito, e era uma missa externa, né? Depois, não deu certo também, passou com isso, aí torna o convite, veio até nós, aí nós falamos, mas isso aqui tem que ser organizado. Então foi feita a missa. E essa missa é muito importante, porque ela foi reverenciada, inclusive, pela ONU. Então, se vocês fizeram uma pesquisa sobre isso, para poder questionar até a igreja, porque é que não houve o ano passado ou tal. Nós ficamos sempre na Itaguara. Quando ele nos convoca, nós chegamos. Aí, então, como é que vai ser produzido isto aqui? Vai ser, é um encontro ecumênico, ou é isto aqui e tal? Então, nós participamos, aí subiu. Então, importante, gostaria até que a reportagem aqui procurasse a igreja para saber, ou vocês fazem a pesquisa aí, que essa missa tombada pela ONU, foi reverenciada pela ONU, é muito importante para a cultura.
A missa de Dia de Zumbi, 20 de novembro.
20 de novembro, por que é que não houve? E por que é que apagou? Até questionar o próprio bispo, é. Entendeu? Bom, mas tudo bem. Quanto à lavagem, foi dessa maneira, cresceu, nós estamos aqui, a credibilidade é muito grande, porque é cultural e as pessoas envolvidas são todas sérias. Aqui nós queremos a cultura, resgatar a cultura nossa do Mato Grosso, do Cuiabá. Cuiabá é uma cidade que tem muitas histórias para contar. E nós podemos contar através desses momentos, né? Esses eventos grandiosos. Hoje já está no YouTube. Quantos anos temos já no YouTube? Hoje está no mundo isso aqui. Inclusive, eu representei a lavagem em Paris. Estive na lavagem
de Madeleine
em Paris. Paris. Eu fui com a camiseta nossa, chegou lá, fomos identificados. Olha só a emoção. É isso aí.
É maravilhoso.
Então, a coisa é para valer.
O que o professor Alair trouxe me fez pensar em outra questão, ligar com outra questão que a gente traz aqui, Lindsay, que é sobre a aproximação das igrejas, né? Uhum. Na verdade, das religiões. A Lavagem está chegando na 9ª edição. Vocês avaliam, enquanto associação, enquanto grupo realizador desse ato público, que também é um ato político em Cuiabá, vocês avaliam que desde a 1ª edição houve um avanço de aproximação das religiões afro-brasileiras com a Igreja Católica ou outra religião, de repente as religiões evangélicas?
Então, como é que funciona isso? As religiões de matrizes africanas e as afro-brasileiras, vamos falar primeiro das religiões de matriz africana. Não sei se vocês sabem, mas as religiões de matriz africana são divididas em nações. São nações, né? E a afro-brasileira é a Umbanda, que não é dogmática, tá? E elas não são divididas em nações, né? Cada um tem a sua, o seu patrono, vamos colocar assim, da sua casa. Para nós, o mais importante é o respeito que existe hoje em torno das religiões com as quais nós trabalhamos, né? E a Lavagem, ela conseguiu dar visibilidade a essas pessoas de religiosidade de matriz africana e afro-brasileira que antigamente não tinha respeito nenhum. Ficavam somente dentro das suas casas e delas não saíam para fazer absolutamente nada com as suas vestimentas. Hoje não. Hoje existem políticas públicas voltadas para essas casas, né? A gente vê os editais aí, que tem muitos editais voltados para a implementação dessa cultura que existe dentro dessas casas.
Dos povos de terreiro.
Dos povos de terreiro, né? E pasmem, não alcança todo mundo. Por quê? Falta o conhecimento da burocracia. Por quê? Eles não entendem como é que isso funciona e que, para que isso funcione, eu preciso ter conhecimento da elaboração da proposta para eu ter, para me fazer jus àquele recurso que vem através de um edital, né? Então, é isso que falta. Né, conhecimento para que você participe mais, para que você faça jus ao recurso que é público e que todo mundo tem acesso. E eles não têm, né? Ontem mesmo eu mandei, saiu, foi prorrogado um edital da cultura preservar, se eu não me engano, foi prorrogado. E eu mandei para várias casas e ninguém tinha conhecimento. A única casa que tinha conhecimento foi a Casa das Pretas, que a Nieta me respondeu que ela já estava já se mobilizando para participar, entendeu? Então, é nessa situação aí.
Bom, nosso Viva Voz celebra as manifestações sociais, manifesta, claro, também a cultura, e parte dela é também a nossa construção musical brasileira. Por isso a gente pede sempre indicações aos nossos convidados, e o professor Alair hoje é quem vai fazer o chamamento aí pra gente da primeira indicação do programa, e vai contar um pouquinho também pra gente da importância do título dessa música aqui pra nossa Cuiabá.
Eu só queria voltar à questão da política. É sim política. Todo movimento social é político. Né? E o nosso é político-cultural. Qual é a meta? É resistência. Então ela é uma política cultural de resistência. Nosso é preservar a cultura e compartilhar todos numa direção só, da paz. Tanto é que nós estamos aqui. Busquemos a paz. Não é fácil. Então nós pedimos o quê? A ancestralidade nos dê força para buscar a paz. É difícil eu caminhar na direção do inimigo e pedir a paz. Então esse tema é muito forte, é um tema universal. Hoje é o que o mundo está pedindo, é a paz. Mas precisa ter força dos nossos ancestrais para nos impulsionar. Dê o primeiro passo.
E a nossa dica de música?
A música, para contemplar tudo isso, a música da nossa querida mãe e madrinha e a nossa rainha Oxum, porque a nossa cidade, Cuiabá, ela é abençoada pelo Oxum por causa do ouro.
E das águas.
Da beleza, das águas. Cuiabá, temos que fazer um outro trabalho aqui de ver quanto nós temos de água nesse Cuiabá, que hoje, com esse progresso aqui, eu não sei se é progresso, foram acabando com as cabeceiram todos aqui e o Cuiabá e foi ficando triste por falta de água. Olha só, então salve as águas, a mamãe Oxum.
Então, rodando é do Oxum com Rita Benedito.
Obrigado.
Você acabou de ouvir Ed Oxum com Rita Benedito. Este é o programa Viva Voz, que recebe Lindsay Catarina de Sá e Alair Fernando das Neves, integrantes da Associação da Lavagem das Escadarias do Rosário e de São Benedito, que estão aqui também para convidar a todos nós para participarmos da edição de 2025, que será neste sábado, dia 28 de junho.
É isso. Lindsay, por favor, qual a importância dessa celebração da lavagem das escadarias lá da nossa Igreja do Rosário, da Capela de São Benedito, para a preservação da memória afro-brasileira e também para o fortalecimento dessa memória, da identidade cultural de Cuiabá, de Mato Grosso, inclusive para as próximas gerações?
Então, o mais importante que a gente quer trazer, deixar, é justamente o resgate pelo respeito das pessoas que vieram antes, né, que não tiveram condições de realizar o que pretendiam fazer. E a lavagem, ela é isso, né? Ela é o resgate pelo respeito por todas as nações, né, que estão presentes aqui, pela nossa ancestralidade, que a gente tem que reverenciar, porque sem elas a gente com certeza não estaria aqui. Então a lavagem da escadaria, ela tem essa missão de efetivar essa conquista, né, que é uma conquista de todos nós, né? Então é isso que a gente quer preservar e fazer com que as pessoas entendam qual que é a nossa meta, como disse o Alair, né, Alair? Que nós temos uma meta, nós não estamos aqui por um acaso, a gente tem essa missão e nós estamos fazendo o que a gente pode e o que a gente não pode para que isso efetive, né, culturalmente, que as pessoas, que a gente faça parte desse contexto cultural, que ele de fato possa existir materialmente na vida de cada uma dessas pessoas. É isso que a gente deseja, é isso que a gente quer e é isso que a gente vai conseguir.
Nosso programa, nós falamos para vocês, ele passa muito rapidamente.
Mas eu não poderia complementar.
Claro, mas na verdade neste momento eu ia te pedir as considerações finais.
Não, eu só queria enriquecer a fala da Lindes, que senão seria injustiça, né? Nós estamos falando muito de nós, de matrizes africanas, mas nós queremos nesse momento reverenciar os ancestrais, os indígenas, que quando nós fomos trazidos aqui como escravizados, nós já encontramos aqui os bororos, os índios bororos. Eram todo o Mato Grosso, era habitado pelos índios bororos. E nós, neste momento, ir lá na lavagem, quando sai, e nós sempre reverenciando também os ancestrais indígenas. Já estiveram conosco algumas vezes na lavagem, mas torna-se um pouco difícil, por exemplo, para locomovê-los e tal, mas o convite está sempre, e a memória e o agradecimento
e o respeito.
O respeito à nossa ancestralidade também indígena. E daí tornou-se a miscigenação, onde trouxe alegria e sabedoria ao povo cuiabano. Essa miscigenação é muito importante que a gente fala, e vocês vão encontrar isso na lavagem, né? Tá? Então, ela, independente de tudo isso, é uma grande aula aos nossos jovens, que não conhecem mais, nem não estão desconhecendo, não sabe por que nasceram aqui, o que é o Cuiabá, o Mato Grosso, como é que eu vim. Aí vieram através dessa força aí toda, né? Então nós vamos ter que insistir nessa história, queremos levar isso até para as escolas, questão da lavagem, ela como cultural e também pedagógica, né? Isso é importante, não podemos esquecer. Bom, consideração finais, que no dia 28 vocês estejam lá, venham conosco, dê as mãos, vamos agradecer a oportunidade da vida, vamos agradecer esse momento importante de louvar aos nossos santos negros. Aí nós vamos celebrar ali a oportunidade de lembrarmos dos nossos ancestrais e convidá-los para que sintam aqueles bons fluidos. Venham conosco. Dia 28, temos o café da manhã.
6 horas no MISC.
No MISC, convidados todos. E o mais importante, quando disse Jesus, falou o grande mestre, né? Nosso irmão Jesus, né? Falou o compartilhar. Então convido também para compartilhar com a feijoada.
Que encerra a programação, o almoço depois da lavagem.
Exatamente. Né? Estão todos convidados também para continuar com alegria e recebendo os bons fluidos. Vocês são maravilhosos, muito obrigado pela oportunidade. E aqueles nossos irmãos que já participam, tenha fé, força, será uma grande lavagem, será uma grande caminhada da paz. Busquemos a paz. O mundo está precisando
de paz. E nós também queremos ressaltar aqui a importância, né, dos quilombolas, do povo cigano, né, que são culturas tradicionais, e eles também estão inseridos nesse processo, né, como os indígenas também.
Se tiver dúvida, no Instagram, Lavagem das Escadarias.
Uhum.
6 lavagem horas escadaria. No MISC. Uhum. Quem não chegar pro café da manhã,
não
8
pode
horas
ir pra caminhada.
É. 8 horas na igreja.
A caminhada começa às 9 horas em ponto.
Concentração lá pelas 8.
8h45, né? Nós já estamos já estamos lá. Mas ela começa às 9 horas em ponto.
Ao final da caminhada, o ato da lavagem, que são as águas perfumadas.
Mensagem universal.
É. Tem a soltura de pombas, perfumar as águas e lavar a escadaria. Depois tem a grande roda, que é um xirê.
É o cantado,
que é feito,
a alegria,
cantado, né?
Todos estão convidados.
É, festejando a paz, né? Porque ali é o ápice do evento. Né? E
ficou uma pergunta interessante aqui, eu até anotei. Falou, mas como é que foi que surgiu e tal? Não, isso aqui tem 28 estados, 28 localidades que eu conheço.
Pode haver
a história aqui de Cuiabá, né?
Então essa aqui está inserida entre
nesse
20...
mapa nacional.
É, então você vai encontrar no Piauí, Campinas, São Paulo, capital, Olinda, Maceió, Santa Amaro, Salvador e mais alguns lugares que não me veio na cabeça. E eu já estive...
Na maioria dos 28.
Só tem uma ideia, que é importante falar isso, porque as pessoas ficam achando que está copiando o que está vendo. Não, isso aí é de acordo com o chamamento, vai acontecendo.
Tem o simbolismo e aí vai partilhando esse simbolismo e vai tocando outras regiões também.
Exatamente. Novos encontros,
a todos,
né?
A todos. Agradecer as nossas mães que carregam aquela quartinha maravilhosa, às vezes
com as águas perfumadas.
O nosso sacerdote, o Paulo Henrique, pessoas que trabalham antes para que corra tudo bem, em paz. É. Agradecer a CEMOB, que tem nos dado a confiança, porque nós precisamos de segurança para ocuparmos a rua.
Fechar uma parte da rua.
Não, fechar a rua, porque nós temos criança, temos pessoas de idade, aí aquele fluxo de carro, para que não aconteça nada. Né? Então, agradecendo tudo isso aí, a vocês, a paciência conosco, essa atenção, a Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso, FM 89.5.
Está contratado.
Tá contratado. Já deixou o currículo aqui. Portfólio,
então, sábado,
tá gravado.
Dia de axé.
É dia de axé.
Sábado é dia de axé.
E a gente chega, infelizmente, ao fim de mais uma edição do programa Viva Voz. Infelizmente, porque a gente podia passar mais tempo aqui, mas felizmente que ele tem acontecido. E o nosso microfone está sempre aberto para os movimentos sociais, culturais. O Viva Voz vai ao ar aqui na Rádio Assembleia 89,5 FM. Também fica disponível para o acesso lá no portal da Assembleia Legislativa, que é al.mt.gov.br. A estreia do programa é sempre terça-feira, ao meio-dia, com reprises sexta-feira às 9 da noite e domingo 7 da noite.
Se você ouvinte perdeu uma parte do programa, chegou na metade do programa, quer ouvir de novo na íntegra, ele está disponível no nosso site. Este áudio fica disponível para você encaminhar para amigos, para familiares, www.al.mt.gov.br, e ouça quando e onde quiser.
E tem depois também aquela outra alternativa, né, Pris?
De acompanhar nós, ver-nos pelo YouTube, que nós também divulgamos esse programa na íntegra no canal do YouTube da Rádio Assembleia FM.
Futuramente estará lá disponível para você. Bom, o programa Viva Voz tem produção e apresentação de Priscila Mendes, Tayana Bruno, operação de áudio e de vídeo de Nicolas Françoso, edição de áudio de Vila Júnior, o gerente de operações é Jimmy Oliveira, gerente da Rádio Assembleia Eduardo Ferreira, a superintendente é Tatiana Medeiros e o secretário de comunicação é Henrique Santos.
E para encerrar o programa, nós temos mais música. E agora eu vou convidar a Lindsay para poder anunciar a última música do programa.
Vamos aí com Arlindo Cruz, né? Nosso lugar é o caminho de Ogum e Ansã.
Axé.
Axé pra nós.
Busquemos a paz.
Busquemos sempre a paz.
é caminho de Ogum e Ansã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Madureira, Maia, Madureira, Maia. O meu lugar é caminho de Ogum e Ansã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Madureira, Maia, Madureira, Maia. Ah, que lugar, a saudade me faz relembrar os amores que eu tive por lá. É difícil esquecer doce lugar que é eterno no meu coração e aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem não viu Tia Eulália dançar, com a Maria o terreiro benzer, e ainda tem jogo à luz do luar. Ai, que lugar, tem mil coisas pra gente dizer. Quer saber terminar? Madureira, ia, ia, ia. Diz, Madureira, la, la, ia, la. Madureira, em cada esquina um pagode, um bar. E Madureira, Império e Portela também são de lá. E Madureira, já você vai levar um dengo, um sonho pra quem quer sonhar. Em Madureira, e quem se habilita até pode chegar. Tem jogo de ronda, caipira e bilhar, buraco e sueca pro tempo passar. Em Madureira, e uma pezinha até posso fazer. No grupo dezena, centena e milhar, pelos sete lados eu vou te cercar. Em Madureira, la 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 ya la la ya la la ya, e la 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 ya la la ya la la ya, e la 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 ya la la ya la la ya. Diz aí, gente. Em Madureira, e la 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 ya, e la 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 ya. Em Madureira. Madureira.